O Brasil ocupa a 18ª posição no ranking mundial de homicídios. É o que aponta o levantamento do Instituto Avante Brasil, que faz estudos sobre a prevenção do crime e da violência. Segundo a pesquisa, o Brasil apresenta uma taxa de 27,4 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. O ranking faz uma comparação entre o número de homicídios e a posição de cada país na lista do Índice de Desenvolvimento Humano divulgado pelas Nações Unidas. Com exceção dos Estados Unidos e de outros países, quanto melhor a posição do país no ranking do IDH, menor é a taxa de homicídios. Sobre esse assunto, vamos conversar com o jurista Luiz Flávio Gomes, presidente do Instituto Avante Brasil. Muito bom dia, doutor Luiz Flávio.
Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Senado.
O resultado dessa pesquisa mostra que uma política de segurança pública precisa necessariamente vir acompanhada de ações em outras áreas, como ênfase na educação, por exemplo?
Sim. A comparação entre a posição de cada país no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e a quantidade de homicídios, nos revela que quanto mais desigual o país, quanto mais ele gera a sensação de injustiça, mais delitos se comete. Essa é a regra geral. Tem exceções, mas as exceções só vêm comprovar a regra. Uma exceção, por exemplo, Estados Unidos é o terceiro país em IDH, portanto, muito rico, muito próspero, mas é um país extremamente desigual. Em virtude dessa desigualdade, há muito crime nos Estados Unidos. Portanto, é um país bom em IDH, mas violento ao mesmo tempo. O Brasil ocupa a 85ª posição, posição 85 no IDH, e o Brasil é o 18º país mais violento do planeta, com 27 mortes para cada 100 mil pessoas. A continuar os números que nós estamos vendo no nosso país, números que são sempre crescentes, porque em 1980 nós tínhamos 11 mortos para cada 100 mil pessoas e hoje, 2010, passamos para 27,4. Ou seja, só cresce. A crescer desse jeito, o Brasil, em breve, vai ser um dos 10 países mais violentos do planeta. E isso tudo se deve a uma série de fatores, dentre eles a desigualdade e depois a falência das instituições, a falta de um plano de prevenção da criminalidade, e etc. Esse é o estado que nós estamos vivendo neste momento.
Eu estou vendo aqui, doutor Luiz Flávio, o ranking. Por exemplo, vamos pegar um país aqui com da mesma região do Brasil, o Peru. Ele ocupa o IDH na posição número 77, o Brasil é 85, só que o Peru está no índice de homicídios numa posição bem melhor do que o Brasil. O Brasil é o 18º, posição delicada, como o senhor falou, 27,4 homicídios por 100 mil. E o Peru está na posição 64, com 10,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. E o Peru, há uns anos atrás, convivia com terrorismo, ações do Sendero Luminoso, os índices eram altíssimos, tráfico de drogas. O que deu certo no Peru, pelo fato de ele ter reduzido essas taxas, e não está dando certo no Brasil, que ainda apresenta taxas, como o senhor disse, elevadíssimas?
Isso. Vários países vizinhos nossos, como Peru, Argentina, Uruguai, Chile, são muito menos violentos do que o Brasil. O que se aproxima do Brasil é a Colômbia. Mas o que dá certo num país e não dá certo no outro? É o nível de desorganização das instituições. Ou seja, quanto menos eficaz são as instituições, a polícia, a justiça, Ministério Público, os órgãos de assistência social, quanto mais essas instituições funcionam mal, mais conflitos e mais conflitos, mais crimes, mais violência. Portanto, nós estamos no Brasil enfrentando uma crise institucional brutal, porque praticamente nada funciona bem do ponto de vista social. Economicamente, o Brasil vem crescendo e cresceu muito, hoje é a sétima economia do mundo. Mas o crescimento econômico não significa automaticamente um crescimento social, familiar e, sobretudo, ético. Esse é o grande problema nosso, que tudo se resume, se tivéssemos que resumir tudo, e se pudéssemos, eu diria, educação. Se melhorar a educação, naturalmente melhora os conflitos, porque as pessoas educadas resolvem seus conflitos de maneira mais conciliatória, mais no diálogo, e não partem para a violência. Essa é a questão, portanto, central do nosso país. Temos que fazer uma aposta decisiva pela educação de todos. Por exemplo, de 6 anos a 18 anos, tinha que ter escola obrigatória para todo mundo, não tem conversa, o dia inteiro, escola pública. É isso que falta no nosso país.
Mas, doutor Luiz Flávio, existe uma cultura em nosso país, por exemplo, educação. Educação é uma área em que os resultados aparecem, talvez, a médio e longo prazos. Já as políticas de segurança pública envolvem, por exemplo, muito a contratação de policiais, abertura de delegacias, coisas que aparecem, que as pessoas veem. Então é preciso mudar então a cultura, talvez, da classe política, dos dirigentes, das autoridades em relação a esse assunto, já que, por um lado, há essa ênfase no aumento do efetivo policial, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a educação fica em segundo plano.
Acontece que a população brasileira passa por uma crise profunda de insegurança. Ela tem uma sensação de impotência muito grande e está irada. A população brasileira está muito raivosa. Nós não suportamos mais tanta violência. E aí nós caímos rapidamente nas trampas da irracionalidade. Nós preferimos mais policiais na rua, mais tiros para cá, mais revólver para lá, mais cadeias. Nós preferimos isso a enfiar todos os menores nas escolas. O dia que botar todos os menores nas escolas, os menores não estão na rua. Aí não precisa mais de polícia para cuidar de menores. Por quê? Porque eles estão na escola. Ou seja, é irracional não adotar a postura da educação e aceitar rapidamente que mais tiros, mais policiais, mais mortos, mais sangue que seja a solução do nosso país. É uma irracionalidade que nós compreendemos, porque a população brasileira está emotiva. Ela é emotiva nesse instante e não racional. Do ponto de vista da racionalidade, enfiar todo mundo na escola é muito melhor, porque o policial não vai ter o menor na rua.
Aqui no Congresso, doutor Luiz Flávio, está se discutindo agora o novo Código Penal, a atualização do Código Penal. E aí, nessa discussão, há a questão das penas mais duras ou penas mais leves, penas alternativas. Há discussão também sobre a redução da maioridade penal. Como é que essas discussões se colocam nesse resultado do Brasil de 27,4 mortes? Seria uma saída aumentar? O senhor já falou da questão das penas. Mas um Código Penal mais atualizado poderia, por exemplo, ajudar nessa campanha de se fazer com que o Brasil reduza esses índices de homicídios que são muito altos?
O Código Penal só vai ser útil naquilo que o Brasil ainda não pune e onde existe lacuna. Por exemplo, crime organizado, não existe ainda o crime. Terrorismo, não tem o crime. Enriquecimento ilícito na função pública, não tem o crime. Nessas situações, o código é bom porque vem suprir uma lacuna. No mais, onde já existe lei, o código só vai chover no molhado. Portanto, o código ele é necessário, porque o velho código nosso é de 1940, mas o que a população não pode é se iludir de que um novo código vai corrigir o problema. Corrigir o problema é outra coisa. Uma coisa é resolver o problema, outra coisa é agravar as penas e iludir a população. São duas coisas distintas. O que o legislador brasileiro vem fazendo desde 1940 é iludir a população. E para enganar a população basta aprovar uma nova lei. Ela se contenta com isso, há um efeito sedativo e ela pensa que isso seja a solução. Agora, solução mesmo não há outra, que não mexer nas bases e enfiar. Toda criança no Brasil é obrigado a estar na escola, é obrigatório. Então tem que prever tudo o que for possível para que jamais nenhuma criança vai estar nas ruas das cidades até às 18h, quando encerra a escola.
Doutor Luiz Flávio Gomes, muito obrigado por sua entrevista aqui à Rádio Senado e bom dia para o senhor.
Ok, então. Muito obrigado. Ok.